Oi, bom dia Cris, bom dia nossos ouvintes, um abraço a todos.
Janeiro vai começar com bastante trabalho, hein, Jairo? A gente tem as obras estruturantes ali, como a Avenida Brasil, no prolongamento da Tito Mufato, já começa em todo o pique.
Pois é, 2021 é o ano que promete ter um agito na construção civil, principalmente em razão de obras públicas. Embora a gente daqui a pouquinho chegue lá, a iniciativa privada também está bastante estimulada nos seus investimentos, né? O que é a Avenida Brasil? Avenida Brasil, ela vai receber mais 4,6 km, onde ela termina aqui na Tito Mufato, na região oeste de Cascavel, e vai prosseguir até o contorno oeste, que é uma rodovia, a rodovia 163, na verdade, uma extensão da 163, que, por sua vez, também será duplicada. Também o contorno oeste será duplicado. Essas obras já estão licitadas, já se conhecem os vencedores, as construtoras, e só não começa agora em dezembro, segundo isso, são palavras do prefeito Paranhos, né? Só não começa agora porque haverá os feriados de fim de ano e tal, e a construtora não queria começar já com interrupções, né? Então começa em janeiro. Essa obra vai fazer uma conexão, né? Vai fazer uma travessia de toda a cidade de Cascavel, conectando então o Trevo Cataratas numa ponta com o contorno oeste da 163 em outra ponta. É interessante entender que a Avenida Brasil em Cascavel então tem dois eixos de obras exatamente nos seus extremos, né? Uma obra é a continuidade do que o PDI fez no calçadão ao longo da Brasil com ciclovias e tal, lá em direção ao Trevo Cataratas, que a proposta também está em obras, né? E na outra ponta aqui então a extensão da Avenida Brasil. Tem uma curiosidade aqui na extensão da Avenida Brasil que eu acho que é importante compartilhar com os nossos ouvintes, Cris, que é o fato de que um dos condomínios que foi autorizado aqui, houve até muita controvérsia aqui na região oeste, o condomínio Treviso, ele ficou no caminho da extensão da Avenida Brasil. Gerou-se muita controvérsia, houve até uma multa, me parece que vultuosa, se não me engano, de R$400 mil em razão disso, né? Enfim, a Avenida Brasil vai ter que fazer uma curva. Vai ter que fazer uma curva acentuada, vai virar quase um autódromo aqui na região oeste, para se conectar com a rodovia 163, em razão exatamente desse condomínio, do condomínio Treviso. Bom, esse projeto, amigo ouvinte, amiga ouvinte, está pronto desde 2010. Veja bem, tem uma década isso. Tem uma década esse projeto da extensão da Avenida Brasil até o contorno oeste. E prorroga daqui, adia de lá, e licitação, e não enrola, e nos enrola. Enfim, é verba federal, enfim. E fica pronto essa extensão, como eu disse, conectando dois polos, duas pontas. A Avenida Brasil passa a ser uma das maiores avenidas do país, não é? Belíssima, e que agora conecta duas rodovias, a 163 com a 277. No entorno de tudo isso, é importante dizer, tem a licitação dos pedágios em 2021. Olha quanta coisa acontece em 2021. Cascavel, particularmente, tem licitações importantes e grandes. Tem a licitação do transporte coletivo urbano. Quero até que você anote, Cris, para a gente possa detalhar algumas questões sobre a licitação do transporte coletivo urbano. Tem a licitação do contrato do lixo, que é o maior da Prefeitura de Cascavel. E tem, em âmbito estadual, a licitação, a concessão das rodovias. O maior projeto de concessão, com mais de 4 mil quilômetros, do Brasil, está aqui no Paraná. Bom, e por que eu estou colocando isso no contexto? Porque os contornos, né, nós falávamos da duplicação do contorno oeste, os contornos entram no edital de licitação das rodovias. Pensa-se inicialmente em fazer o chamado contorno norte, que faria uma ligação lá da região da Ferroeste, conectando com a 369 que vai para Corbélia, descendo até a 467 e conectando com o contorno oeste. O que é o objetivo? É tirar o trânsito pesado do perímetro urbano de Cascavel e construir um anel, como existe em Curitiba, como existe em grandes cidades, um anel que dê vazão para esse fluxo sem que caminhões pesados interfiram no fluxo urbano, danificando o pavimento, congestionando a cidade. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes se recordam de quando não tínhamos ainda o contorno oeste, como os caminhões pesados ingressavam pela rua Jorge Lacerda, os que vinham do norte, os que vinham da região ali, ingressavam, destruíam ali o pavimento, gerava uma série de problemas. É um problema a propósito que Guaíra enfrenta, sabe, Cris? Guaíra com seus caminhões de areia, né, com todo aquele movimento que vem da 163 do norte do Brasil, e que agora vai ganhar um contorno.
Foz do Iguaçu enfrenta também com os caminhões que tem que sair da BR, que ingressam para a Argentina, ele tem para o Paraguai também. Muitos deles passam ali por dentro do centro da cidade.
É interessante. Com o dinheiro de Itaipu, por exemplo, vai ser feito o contorno lá em Guaíra. Guaíra vai ter um anel rodoviário também. Essa obra está aí pela boa para sair. E obras estruturantes importantes para a região. Quero voltar um pouquinho para o Trevo Cataratas, porque ali as obras já começaram. O grande desafio do Trevo Cataratas, da sua obra, é exatamente esse fluxo imenso de veículos. Não tem como você parar esse fluxo para fazer a obra. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um anel também no entorno do canteiro de obras para desviar esse fluxo, enquanto as obras ocorrem ali naquele miolo. É uma obra de engenharia muito desafiante. A propósito, quem ganhou, não sei se foi uma concorrência, enfim, não sei qual é o nome correto que foi feito, porque é empresa privada, não é serviço público, é a Eco Cataratas, através de um termo de ajuste que foi feito com o Ministério Público, não é? Que está construindo. Quem ganhou ali é a construtora de Cascavel, JL. É ela que vai fazer, vai edificar o Trevo Cataratas e todos os seus desafios, não é? Enfim, muitas obras, né? Muita movimentação em 2021. Talvez isso dê uma contribuição para que a economia ganhe uma nova dinâmica, até porque atores privados também estão nisso, e você está vendo aí a capa do jornal, né? Do Pitoco dessa sexta-feira. Nós falamos ali de 672 apartamentos na região norte em um único projeto. E você olha o projeto assim do norte e fala, poxa, isso não tem aqui em Cascavel ainda. O que, que é? Uma tendência de agrupar muitas moradas em um condomínio só. Isso tem várias vantagens, você reduz a taxa de condomínio, você viabiliza uma área social de entretenimento comum mais abrangente, e a iniciativa privada. Agora, houve uma mudança no nome do programa Minha Casa, Minha Vida para Casa Verde e Amarela, é isso, né?
Casa Verde e Amarela, exatamente. Eu fico imaginando ele uma casinha pintada de verde e amarela, amarelinha com telhado verde, enfim.
Os nossos governantes, Cris, eles são muito criativos em colocar tintas novas num programa que já existe, né? Para dizer que é deles,
que
né?
Que são o pai da criança. Ele não quer, que aquele lá é do outro, lá não vamos, né? Aquele lá não presta. Então, aí continua o mesmo projeto, só que com outro nome.
Na verdade, o governo Lula e Dilma já deu outras pinturas, outras tintas para um programa que nasceu lá no governo do FHC, né? Que tinha o Vale Gás, que tinha isso, aquilo, tinha alguma coisa de moradia. E o governo do PT aglutinou tudo num programa só, chamado Minha Casa, Minha Vida. E agora o governo Bolsonaro pinta a casinha de verde e amarelo, muda o nome do programa, e na essência é basicamente a mesma coisa. É um financiamento subsidiado para moradias populares. E que, a propósito, Cris, um programa muito bom. Muito bom porque ele ativa um setor essencial para a geração de empregos, que é a construção civil. A construção civil tem toda uma cadeia no seu entorno que responde muito rápido na geração de empregos. A construção civil precisa ser incentivada, porque a cadeia é imensa, que vai desde a olaria que produz o tijolo, passa pelo servente de pedreiro, vai lá para o engenheiro, vai para o arquiteto, enfim, é muito abrangente. E dá um teto para as pessoas que não teriam outra condição, não fosse por um programa que subsidiasse juros pela Caixa, enfim, né? Esse projeto é imenso lá na região norte. Mas na região norte de Cascavel, Cris, você esteve lá visitando ultimamente ou não? Você trabalhou na TV Carimã, que era lá na porta da região norte.
Exatamente. Já faz algum tempo que não tenho ido para aquela região lá, não, Jair Eduardo.
Você não vai reconhecer mais a região, né? Você ia com o Fusquinha da reportagem da TV Carimã, com a Panorama. Essa TV nem existe mais, foi extinta, né? Era do falecido Bons deputado tempos. Batatinha, né? O José Carlos Martinez. Perdeu a vida num acidente de avião, né? Na época, né? Eu falo isso para o ouvinte para dizer assim que o que era a região norte naqueles anos, final dos anos 80 até o meio dos anos 90, quem esteve lá naquela região nesse período e for lá agora, simplesmente não vai reconhecer aquela região, isso se não se perder, porque lá são agora 90 mil habitantes, amigo ouvinte, numa região de Cascavel, comporta inteirinhos e somados dois municípios relevantes do oeste do Paraná. Você põe Medianeira e Marechal Cândido Rondon dentro da região norte de Cascavel.
Impressionante.
Só para dar uma noção de
né? Pois é, inclusive no Pitoco dessa semana você fala que só o Riviera, ali o conjunto Riviera, que é assombroso ali também o que cresceu aquilo ali. Hoje são mais de 7 mil moradores. Só ali é um bairro, não é um conjunto habitacional. É um bairro do tamanho de muita cidadezinha aqui no interior do Paraná, hein?
Ali deve ter hoje 7.500 moradores em um único conjunto, que foi construído também nesse sistema Minha Casa Minha Vida. Os moradores do Riviera, em grande parte, uma boa parte deles estava em áreas invadidas, em áreas de favelização, em áreas de meio ambiente, de reservas, né? E essas pessoas foram, então, acomodadas lá no Riviera. Interessante, eu estou citando ali um empresário, não há nenhum motivo para não mencioná-lo, que é o Vidal Boreto. Deixa eu me recordar dos números, né? Olha lá.
São 1.208 apartamentos e 2.089 habitações populares.
Pois é, um único empreendedor lá naquela área edificou, então, 1.208 apartamentos, construiu, vendeu, alguns ainda estão em construção, outros em fase final de projeto, mas anote isso, meu ouvinte, olha, 1.208 apartamentos só na região norte, de um único empreendedor, mais 2.089 habitações populares, que são as habitações lá do Riviera, tá?